Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta, mais uma vez, né? A gente tem que falar isso, que a gente está voltando para o estúdio. E é uma satisfação muito grande voltar aqui para o estúdio, né? Aguentar todo mundo aqui, né? Porque a turma puxa minha orelha mesmo. Aqui não tem, aqui não é brincadeira, não. É um que fala assim: ó, você tem que arrumar pauta diferente de direito, tem que arrumar coisas diferentes para o programa e tal. É o produtor que puxa minha orelha, é o diretor que puxa minha orelha, mas é sempre bom, né? Ficar longe disso é muito ruim, assim, fazer de casa é completamente diferente. Então é muito bom estar de volta no estúdio. E hoje, com a pauta super especial, estou recebendo aqui meu grande amigo Gabriel Afonso. A gente vai falar um pouquinho de artes dramáticas, de representação, de cinegrafia e um monte de outras coisas, né? Eu acho que a gente precisa, nesse momento que a gente está vivendo, dá muito a ênfase à arte, né? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Gabriel, muito obrigado por aceitar esse convite mais uma vez. Da outra vez nós falamos virtualmente, mas no estúdio é diferente, o clima é outro, né? Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, eu que agradeço o convite de estar aqui. Estou muito feliz. Brigadaço.
Nós é que estamos felizes aqui na TV Banqueta e no Cultura Geral. Ô Gabriel, contar um pouquinho da sua história, né? A gente tem esse apreço grande, né? Quem sai de Minas Gerais para conquistar o Brasil merece todo esse apoio e essa conversa bem mineira mesmo, né? Mas bem aberta também, porque sair de Minas não é fácil. E também ser ator ou ser um profissional aqui também em Minas não é fácil. Conta um pouquinho da sua história, como é que foi, assim, e como é que tem sido essa luta sua nas artes e na representação, né, como ator. Como tem sido essa luta?
Então, eu comecei a trabalhar como ator em 2009, são cerca aí de 12, 13 anos já trabalhando com isso. É aquela típica história da criança que assistia novela e falava: mãe, eu quero fazer aquilo ali, ó. E aí ela olhava assim, nada a ver, né? Uhum. Uma criança que mora em Nova Lima, trabalhar com televisão, era uma coisa muito distante. Mas ao mesmo tempo eu já era uma criança muito voltada para a arte. Então na escola eu era aquele que fazia poema, poesia, declamava na frente de todo mundo, a professora incentivava. Na igreja eu cantava, fazia peça de Páscoa, de Natal. Então era uma coisa muito natural, era uma coisa que estava muito aqui dentro, mas assim, muito distante ainda. Até que com lá 13 para 14 surgiu um curso na prefeitura aqui de Nova Lima, que era muito simples, era só uma assinatura da mãe e alguns documentos. Eu falsifiquei a assinatura da minha mãe, né, os documentos.
Contraventor.
E comecei a fazer teatro. E aí era uma coisa de curso de férias, assim, coisa de um mês. Quando acabou esse um mês, eu não sabia explicar, eu tava muito triste, eu tava, sei lá, era um sentimento que eu tava tomado que eu nunca tinha experimentado. Eu falei: meu Deus, eu gosto muito disso, como é que eu vou fazer agora? Eu dei sorte, esse curso virou um curso fixo da prefeitura, eu fiquei coisa de 4 anos ali. E aí depois fui tomando novos rumos, assim. Aí fui pra Belo Horizonte, entrei pra uma companhia de lá. E aí comecei a estudar rádio e TV, formei em rádio e TV na Newton Paiva, depois formei em cinema na UNA. E aí esse caminho foi formando, assim, cursos de formação, aí comecei a fazer bastante publicidade. E aí surgiram os primeiros projetos em televisão. Aí fiz uma série pra Record, chamada Marcas da Vida. Depois fui fazendo participações, fiz uma pro Canal Brasil, que chamava Cientistas Brasileiros Entre os Melhores. Essa foi no ano passado. E tô com um projeto novo, que sai agora dia 21 de maio, pro Canal Brasil e pro Globoplay, chama Hit Parade. É uma série que aborda o universo musical dos anos 80, tá muito massa.
Tem spoiler aí?
Uai, eu canto, na série eu canto e danço também.
Ah, que bom. Agora vamos falar um pouquinho do teatro, sim.
Vamos.
Como que é esse berço do teatro, né? Eu lembro que quando eu consigo falar com você que eu queria fazer a pauta e tal, a primeira pessoa que eu lembrei foi o Gleice. Aí me deu seu telefone e tal. E era uma pauta muito ligada à negritude e tal, mas antes da gente entrar nesse assunto, assim, como é que é a importância do teatro para você e como é que você conviveu com o teatro nesse período, né? Que aqui em Nova Lima a gente tem uma referência muito legal, que é o Paulo Lisboa.
Sim.
E eu fico muito feliz, porque o Gabriel Lisboa também é o sobrinho dele, que é artista também, né? Sim. Um jazzista. Eu não gosto que fala que é jazzista, não, mas ele é. Eu já intitulei ele como jazzista, um baterista de primeira linha. A irmã Júnia, que administra o teatro, sim, com uma maestria muito grande. Então, tendo essa referência, não só ele, nós temos Caúla, temos Jader, temos, sim, tantas outras pessoas, né? Temos Gleison.
Gleison maravilhoso. Tanto,
né? Como que é trabalhar isso e como é que isso aparece na sua vida, essa questão do teatro?
Eu virei rato do Teatro Municipal, eu tinha 11 anos, assim. Tinha muita peça gratuita naquela época, e eram peças de comédia, vinham alguns dramas também, e sempre sobrava ingresso, assim, nunca lotava. E esse é um problema do teatro, assim. A gente tem um teatro maravilhoso, o nosso teatro, ele é... Nossa, já fui em vários teatros, o nosso, ele é realmente especial, assim, tanto pela estrutura, arquitetura, é um teatro lindo demais. E eu encantei ali com os 11 anos, quando eu descobri que eu podia entrar de graça, assim, porque tinha esses ingressos, eu virei um pouco rato do teatro, então eu sempre estava lá, era coisa de sexta, sábado, às vezes domingo também tinha peça, eu estava lá. E essa foi minha primeira relação, esse primeiro contato, assim, com o palco à distância, sempre observando, e a gente vai descobrindo essas pessoas, essas figuras, que são referências, assim. Quando eu entro para fazer o curso no teatro, o Paulo é um nome muito forte, é um nome muito presente, a Júnia, a irmã dele, tá ali sempre também, então são nomes que a gente vai conhecendo, que eu acho muito importante de sempre relembrar, porque trabalhar com arte por si só já é, eu acho, resiliência, sabe? Arte é muito difícil ser artista. Eu evito romantizar um pouco a profissão, porque tem essa coisa de ser um pouco erudito demais. E, mas é muito complicado. Trabalhar com arte cada vez mais, principalmente no Brasil, é uma coisa que é resiliência purinha, assim. As pessoas não valorizam, as pessoas te olham. O artista hoje em dia, ele é tido como vagabundo, ele é tido como... Não é de hoje, né? Se a gente puxa lá na essência, as mulheres que trabalhavam com isso, elas eram tidas como garotas de programa no início. A própria Dercy Gonçalves falava muito disso. Ela tinha uma carteirinha para poder transitar à noite, né? Para não ser parada pela polícia e ser presa. Então, desde sempre, mas hoje em dia a gente está tomando um pouco essa caretice, enfim, questões políticas e tudo mais, em que o artista ele está cada vez mais sendo visto com um olhar muito negativo. O que é um problema, porque a gente estava num avanço, as pessoas estavam começando a valorizar a arte, estavam começando a olhar para o artista de uma forma diferente. Quando eu penso num contexto de pandemia, sabe, o que a gente assistiu de série, de filme, é arte, gente. Se a gente não tivesse isso, eu não sei para que lado a gente tinha ido com a nossa mente, com a nossa saúde emocional, a música, a dança, tudo isso preenche o nosso dia. Eu não consigo ficar sem música um dia na minha vida. Eu acordo ouvindo música, geralmente eu ouvi uma música antes de dormir, e é tão presente, a gente devia ter essa sensibilidade, esse tino para as coisas, sabe? E aqui no Nova Lima eu acho que é celeiro de arte. Eu tenho um amigo, o André Moreno, que ele sempre reforça isso, que o Nova Lima é um celeiro das artes. E é mesmo. O que eu conheço de gente talentosa, eu fico um pouco triste, porque essas pessoas, elas não tiveram a sorte, ou a trajetória não foi parecida com a do Paulo, com a do Gleison, com a minha que vem trilhando, e essas pessoas incríveis acabam parando no caminho. Acabam virando outros profissionais que também são incríveis em suas atuações. Mas é muito triste quando você pensa que a gente perdeu um artista porque ele não teve oportunidade de mostrar o seu trabalho, enfim, de levar a sua arte mesmo.
Você acha que existe um... Eu entendo, sim, até discutem quando eu estou falando alguma coisa relacionada à antropologia, por exemplo, e à sociologia também. A gente traz, eu sempre trago essa questão da sobreposição de cultura, que é essa ideia... lá na década de 80, que veio ali introjetando culturas que não são as nossas, né? Como o Dia das Bruxas, por exemplo, né? E ali acaba ficando sobreposta no dia do Saci Pererê. Sim. E tal. Uhum. Isso tudo tem a ver, Gabriel, isso tudo tem a ver com essa coisa assim, da não identificação, do não pertencimento. Como é que você percebe isso?
Ah, é complicado porque o brasileiro tem muita síndrome de vira-lata, né? A gente sempre tá buscando uma aprovação que vem de fora. A gente primeiro acha interessante o que tá lá fora. E aí quando tá aqui, a gente fala, se veio de lá, então talvez seja legal. Tanto que esse movimento de sair, por exemplo, o artista sai do seu estado, sai do seu município e vai ganhar, sei lá, vai fazer sua carreira em São Paulo, vai fazer sua carreira no Rio. Ele é mais valorizado na sua cidade, depois que ele estoura lá, aí vai lá e faz uma novela, faz um filme, pá, o olho da cidade cresce, então ele fala, olha, fulano, é daqui da nossa cidade. Aí tem essa questão do orgulho e tal. A gente tem esse problema, a gente não valoriza muito o que é nosso. A gente valoriza a grama do vizinho. Isso é muito problemático, assim, porque se a gente fica parado, a gente não cresce. Então a gente tem que correr atrás, a gente tem que ir em busca disso. E quando traz para nossa construção de identidade, é basicamente isso, assim. A gente tem uma referência que é muito eurocêntrica. E o Brasil, ele é muito miscigenado e com forte influência africana. Então, se a gente vai buscar referência no que não é, na essência nosso, a gente fica perdido, a gente fica sem referência mesmo. Eu acho que está muito ligado, sim, está muito ligado.
Aí eu quero puxar esse veio para a conversa, que é essa coisa da cultura afro-brasileira, né? E esse não pertencimento, por exemplo, meu pai foi capitão regente do Congá, né? E a gente percebe, sabe, que as culturas afro, elas são um modelo de resistência mesmo, né? E está aí até hoje, e a gente vê que a resistência, porque você não tem tanto empenho, por exemplo, na condução e também na amplificação dessas culturas. Como é que você enxerga isso, por exemplo, a gente que é negro, como é que você enxerga essa coisa da negritude nas culturas? Eu até estava vendo hoje, por exemplo, uma postagem de uma pessoa lá em Santa Catarina, e a gente tem essa parceria aqui da TV Banqueta, Rádio Cultura de Curitiba, então recebo alguns posts de lá. E aí o que que acontece? Quando eles mandam para cá o banner, pra não cai no meu Instagram, a gente vê lá, por exemplo, venha participar do terreiro e tal, não sei o que, e duas pessoas brancas. Não que isso tenha algum problema, uhum. Muito pelo contrário, até é ótimo, né? Mas aí eu fico perguntando, onde estão as pessoas negras, né? E eu acho que esse questionamento, ele é premente. Como é que você percebe tudo isso?
Bom, a nossa história, né? A gente foi catequizado. Os índios, os negros que chegaram da África. E realmente, ter a religião ali deles era uma forma de resistência. Se fazia presente de várias formas. Assim, sincretismo, né? Quando eles colocavam os deuses deles através daquelas imagens. A própria trança, muita gente fala sobre a trança, por que que é tão problemático quando uma pessoa branca trança? Trança o cabelo. É porque as tranças surgiam como um mapa de fuga, né? Aqueles pretos que planejavam uma fuga, eles tinham ali na cabeça uma rota de fuga trançada. Então, vem muito disso. Por isso que tem essa polêmica em torno de branco pode usar trança? Pode, gente. É só saber por que você está usando, o que que carrega, qual é a história daquilo. Eu acho que a gente está num movimento... É bem recente, de conhecer e valorizar mais essa cultura. Mas voltando um pouco naquilo que a gente falou da síndrome, a gente vê que muita coisa para a gente poder aceitar ela e tomar posse dela de novo, a gente espera que pessoas que têm voz façam antes da gente, para a gente de fato ir colocando o pezinho ali. Quando uma pessoa branca ela começa a frequentar um terreiro e fala disso com orgulho, eu sinto que levanta esse questionamento e faz a gente se questionar e fala, isso me parece estranho, ter uma pessoa branca ali representando e falando de uma cultura que é africana. Só esse questionamento por si só, ele já é interessante, porque a gente sente que tem alguma coisa acontecendo. E isso faz com que as pessoas, né, as pessoas pretas, enfim, virem olhar para isso e comecem a refletir. Eu acho muito triste, por exemplo, quando a gente traz para Nova Lima a questão do Congado. Que vai se perdendo mesmo. Eu não sei se a gente vai conseguir, se a gente vai de fato manter essa história, porque assim, se os filhos, os netos não continuarem levando, eu não vejo a longo prazo, daqui a uns 30 anos, a gente ter ainda uma história. Não sei nem se a gente tem registro histórico mesmo, fotografia, talvez curta, não sei se a gente tem algum material desse. Então esse é o momento quanto a gente ainda tem. O que restou e essas pessoas que continuam fazendo e mantendo a tradição, a gente tem que sugar da melhor maneira possível para manter a tradição, porque senão realmente se perde. Como muito da nossa identidade foi perdida propositalmente, queimada, enfim, é importante por isso.
Bom, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalo aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui com a Cultura Geral. A gente está tratando desse assunto super bacana aqui, que além das representações nos palcos e na televisão, a gente também está falando um pouquinho de cultura brasileira, cultura nacional. Em um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba.